Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira e nós vamos levar até você os principais destaques do dia de hoje. E entre eles está a declaração do governador Ratinho Júnior sobre segurança pública. A expectativa ontem era da participação dele no encontro de governadores no Rio de Janeiro, isso não aconteceu, mas ele falou de qualquer maneira sobre o tema, sobre segurança de maneira geral, em especial sobre a PEC. É a informação da Cristina Cecilque, da CBN Curitiba. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, o governador Ratinho Júnior disse nessa quinta que vai manter diálogo próximo com a relatoria da PEC da Segurança Pública, com o objetivo de propor ações que endureçam as leis contra o crime organizado. Ratinho trataria desse assunto em reunião com governadores no Rio de Janeiro, após operação policial do começo da semana e que deixou mais de 100 mortos naquele estado. A visita, no entanto, foi cancelada por causa de atrasos na agenda em São Paulo, onde o governador acompanhou o leilão do último lote de concessão de rodovias na B3. Em coletiva de imprensa, o governador paranaense afirmou que os governadores devem manter contato próximo e fazer sugestões diretamente ao relator, deputado federal Mendonça Filho, do União Brasil.
Entendo que o problema do Brasil não é prender, o problema do Brasil é soltar demais, porque as nossas leis são frágeis. Então, eu espero que essa PEC que está em discussão agora no Congresso, que o deputado Mendonça Filho, o ex-ministro Mendonça Filho, vai relatar, inclusive eu estive falando com ele agora à tarde, na vinda para cá, sobre esse assunto, que nós temos que enrijecer as penas para os bandidos, os criminosos. Eu tenho uma defesa que cada estado deveria legislar, inclusive, na área criminal.
Ratinho Júnior também cobrou que o governo federal intensifique o controle de fronteiras, apontando que é por elas que grande parte das armas e drogas que abastecem o crime organizado entra no país. Situação, inclusive, bastante relevante para o Brasil, para o Paraná, inclusive, com a tríplice fronteira. Nessa semana, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o Paraná colocou suas forças de segurança à disposição do Rio de Janeiro, mas, a princípio, não devem ser enviados homens àquele estado, Joyce.
Muito obrigada, então, a Cristina Cecilque, com essa atualização. Nosso giro pelo estado agora segue para Cascavel, na região oeste. A Letícia Garcia nos conta que um ônibus com compristas pegou fogo na 277, ficou totalmente destruído. Isso aconteceu na região de Matelândia. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, colegas e aos nossos ouvintes. É isso mesmo, os vídeos mostram o desespero dos passageiros tentando salvar as mercadorias que estavam sendo transportadas no ônibus. Apesar dos esforços ali, não houve como conter esse incêndio e o ônibus ficou totalmente destruído. Ficou só mesmo a estrutura toda carbonizada. Houve uma necessidade de interditar a pista, porque havia risco de propagação para outros veículos, e o incêndio aconteceu ali no trecho entre Matelândia e a Agrocafeeira. Nós, até o momento, não houve nenhuma informação de feridos. Acreditamos, mesmo pelas últimas informações, que o prejuízo foi apenas material. Joyce.
Muito obrigada também a Letícia Garcia aqui na CBN, no CBN Paraná, melhor dizendo, trazendo esse detalhe para você. E a gente vai falar agora com outra Letícia. Hoje a Letícia Tristão está conosco na CBN Maringá, falando de um vazamento de gás em Iporã, mobilizando a PM e o Corpo de Bombeiros. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e aos ouvintes da CBN no Paraná. Um vazamento de gás em uma empresa em Iporã, na região de Umuarama, mobilizou as equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Foi por volta das 4h40 desta madrugada. Segundo a polícia, funcionários da empresa, localizada na BR-272, acionaram os bombeiros, informando o cheiro forte de gás e dificuldade de saída dos trabalhadores. Quando os policiais chegaram ao local, os funcionários estavam já fora do estabelecimento. O Hospital Municipal de Iporã foi acionado para que enviasse ambulâncias ao local e o isolamento da área foi feito pela polícia, pelo Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a PM, o representante da empresa informou que o vazamento de gás foi controlado ainda pela Brigada Interna de Emergência e que o local estaria seguro para o retorno das atividades. A polícia informou também que não encontrou funcionários com sinal de intoxicação e a ambulância foi dispensada. E a CBN tenta contato com a empresa para comentar o assunto. Joyce.
Muitíssimo obrigada também a Letícia Tristão. Agora é a vez do Paulo Andrade, da CBN Londrina, que tem os destaques por lá de uma grande, uma operação da Receita Federal que apreendeu R$700 mil em contrabando na rodoviária de Londrina. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas da CBN. A Receita Federal realizou, madrugada de hoje, uma operação de fiscalização em ônibus de linhas que chegavam à rodoviária aqui de Londrina, vindas de Foz do Iguaçu e também de Guaíra. A ação faz parte da Operação Fronteiras e resultou na apreensão de aproximadamente R$700 mil em produtos contrabandeados ou descaminhados, segundo informações preliminares da Polícia Federal. Durante a vistoria, os fiscais localizaram grande quantidade de perfumes árabes, cigarros paraguaios e roupas de origem peruana com indícios de falsificação de marca. Todo o material foi retido e encaminhado para o depósito da Receita Federal aqui de Londrina. Apesar do volume de apreensões, não houve prisões nem tumultos, conforme o balanço parcial divulgado na operação. A ação contou com 12 servidores vindos de diferentes unidades da Receita Federal, incluindo Londrina, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Chapecó e Curitiba, e ocorreu de forma simultânea em outras regiões do Brasil. De acordo com a instituição, o objetivo da operação é reprimir o contrabando e o descaminho nas rotas de transporte intermunicipal, reforçando aí o controle sobre o fluxo de mercadorias ilegais vindos da fronteira. Hoje, daqui a pouquinho, 14h, vai ter uma coletiva detalhando todo o que foi apreendido e todo o processo da operação. Joyce.
Obrigada, Paulo. Agora é a participação do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. A cidade mais fria do Paraná vai receber um novo complexo eólico, que será capaz de gerar energia para 1 milhão e 200 mil pessoas por meio do sistema eólico e energia a partir do vento. Emanuel, onde fica esse novo complexo?
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes CBN pelo Paraná. Informação interessante, né? Utilizando aí a condição do vento, forma sustentável para gerar energia em Palmas, né? Palmas sempre lidera ali as temperaturas mínimas, cidade mais fria, geada. Ela fica na região sul do Paraná e é considerada a mais fria do estado. Vai ter um novo complexo de parques eólicos capaz de gerar uma energia para abastecer 1 milhão e 200 mil pessoas por mês, por meio ali do vento, bem superior à população da própria cidade de Palmas, segundo os dados do IBGE, né? Então, muito mais habitantes, muito mais pessoas sendo beneficiadas do que os habitantes que estão na cidade de Palmas. E como que vai funcionar toda esta situação na cidade de Palmas? Vai ser um investimento que vai ser utilizando a estratégia da energia sustentável com um parecer e um projeto que foi, neste mês, tendo a licença de instalação do Instituto Água e Terra, que autoriza aí o início da construção. Segundo a Vento Sul Energia, a empresa que é responsável pelo empreendimento, a previsão é que as obras levem cerca de 2 anos e gerem até 5 mil empregos diretos e indiretos. Avaliado em 3 bilhões e 500 milhões de reais, o complexo é considerado pelo governo do estado como um dos maiores investimentos privados em energia renovável do Paraná. Esse será o segundo empreendimento eólico da cidade. O primeiro foi instalado em 1999 pela Copel e foi o primeiro da região sul do Brasil. Vendido em 2024 para o Grupo Electra, da iniciativa privada, ele possui uma potência instalada de 2,5 megawatts. O novo projeto tem uma potência 200 vezes maior, são 500 megawatts. O empreendimento deve gerar aproximadamente 150 mil megawatts por hora de energia elétrica, por mês o volume é suficiente para abastecer 300 mil domicílios, ou cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. Serão 72 turbinas com torres de concreto de 160 metros de altura. Investimento, Palmas, por exemplo, tem 48 mil habitantes, então dá para abastecer Palmas por um bom tempo, se fosse ficar focado só na cidade, onde vai receber esse investimento, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. Eu vou aproveitar rapidamente para contar mais duas notícias para você nesse giro pelo estado. Primeiro, reforçando para você que ontem foi finalizada a etapa de leilões dos lotes de concessão de rodovias aqui do Paraná. Então, houve leilão do lote 5, que o Grupo Pátria arrematou, então, desconto de 24% no preço inicialmente colocado na tarifa básica de pedágio. A disputa foi conduzida, então, pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, na Bolsa de Valores, e com o resultado, então, agora o grupo vai administrar trechos de rodovias que ligam Maringá, Cascavel, Guaíras, BRs 158, 163, 369, 467, previsão de investimento de 6 bilhões e 600 milhões de reais em obras e outros 5 bilhões em serviços de manutenção e conservação ao longo de 30 anos de concessão de rodovia. E também a boa notícia, a gente termina a semana com um menino de 4 anos, o garoto que foi uma das vítimas daquele incêndio trágico em Cascavel. Ele veio aqui para Curitiba para ser atendido no Hospital Evangélico Mackenzie, que é especialista no tratamento de queimados, e ele recebeu alta. Então, além da Sueli, lá em Cascavel mesmo, aqui em Curitiba, esse menino, o Pietro, de 4 anos, eles agora estão já em alta, já recuperados desse incêndio. Segue a Juliana em Londrina, então, sendo aí tratada e se recuperando de tudo o que aconteceu em Cascavel. Então, eu fecho aqui o CBN Paraná com essa notícia e que o Pietro siga a vida dele, né, tenha toda a condição de continuar a vida dele, apesar de tudo o que aconteceu com a família lá em Cascavel. Eu queria agradecer mais uma vez a companhia dos meus colegas e a sua, lógico, aqui no CBN Paraná em mais uma semana.